Parashat de esta semana, Parashat Va'era. Esta parashá começa em continuação ao fim da parashá da semana passada, onde Moshe Rabbeinu tinha questionado Deus, ele mandou ir falar com o faraó, e em vez de resolver a situação, só piorou a situação. E Deus falou para ele que você vai ver ainda o que vai acontecer. Calma. E aí Deus diz para Moshe, olha, eu apareci para Abraham, Yitzhak e Yaakov, e eu falei para eles do que aconteceria e que eu redimiria os descendentes. Mas não mostrei isso, não aconteceu. E agora chegou o momento de acontecer isso. E portanto, eu tirarei vocês debaixo do jugo do Egito e vou salvar vocês e redimir vocês com braço estendido, com grande justiça, e tomarei vocês para mim como um povo e serei para vocês Deus. Vocês saberão que eu sou Deus que tirei vocês do jugo do Egito e trarei vocês para a terra que eu jurei para os seus pais dá-la a vocês. E o povo não ouviu muito isso, porque eles estavam numa situação deplorável. Aí a Torá conta dos filhos de Yaakov, Reuven quem foram os filhos, Shimon quem foram os filhos, Levi quem foram os filhos, para poder chegar e Moshe e Aharon para dizer quem são eles. Até aqui nós não sabemos quem são eles. E a partir de então, Hashem fala para o Moshe falar com o faraó para tirar o povo do Egito. E se ele perguntar para vocês, mostrem alguma coisa que comprove que vocês são enviados por Deus, você deve jogar o cajado do Aharon, quer dizer, vai dizer para o Aharon jogar o seu cajado, e ele se transformará num tanin. Tanin é um animal rastejante, um réptil. Ou cobra ou crocodilo. E assim foi. E aí os magos egípcios também sabiam fazer umas magias, fizeram também os cajados parecerem cobras no chão. Mas aí o cajado do Aharon engoliu os outros. Ah, isso já é coisa diferente. Mas mesmo assim o faraó não mandou o povo e assim começam as pragas. E até o final da nossa paraxá, temos 7 pragas que vão acontecendo, uma em seguida da outra, com todos os detalhes de como funcionava e como que o Moshe advertia. E mesmo assim o faraó acabava não enviando o povo, mesmo depois de acontecerem cada uma das pragas. Começo da paraxá, a Torá começa com esse versículo, que é um versículo muito curioso. Vaidaber Elohim el Moshe, disse Deus para Moshe, mas Elohim, usando esse nome de Deus. Vayomer Elav, disse a ele, Ani Hashem, eu sou Deus. E os comentaristas aqui não entendem o que significa esse uso, o emprego de dois nomes diferentes de Deus no mesmo versículo, e Deus se apresentando. Elohim é o nome de Deus que expressa a severidade. Hashem, que se escreve com tetragrama, representa a misericórdia. Então, decide. O que esse versículo está querendo dizer? Deus está falando como algo de justiça e severidade, ou Deus está falando com misericórdia, ou um ou outro. E os comentaristas têm as suas explicações aqui a respeito de o que isso significa. O Rav Yisrael Freund traz uma explicação muito interessante sobre o que isso significa. este versículo está nos ensinando um princípio. Um princípio que todos nós precisamos conhecer. É lógico que é muito mais fácil falar do que aplicar. Mas é importante saber e interiorizar esse conceito. Ao decorrer da vida acontecem muitas coisas que são dolorosas. Há situações que nós pensamos que o Todo-Poderoso está nos punindo, está zangado, está nos abandonando. Mas, no entanto, a fé de um Yehudi exige que a pessoa perceba, assim como Rabi Akiva nos ensinou, assim como Nachum Ish Gamzu nos ensinou, Kol ma de avid rachamana letav avid. Tudo aquilo que Deus faz é o bem, é para o bem. A dor e o sofrimento que a pessoa passa na vida é para o seu bem. É difícil. Realmente é difícil. Em algumas situações nós acabamos descobrindo. Aquilo que eu passei era para chegar a isso. Ah, olha só. Eu nunca chegaria a isso se não tivesse passado por aquilo. Então, muitas situações nós percebemos, mas não é sempre. E não só como pessoas individuais, quando se fala sobre o nosso povo de uma forma geral, é um conceito difícil de se acreditar e de se compreender, é algo muito profundo. Vem Hashem e diz, vai daber Elohim el Moshe. Deus, num nível de severidade, de justiça, vem e diz, olha, Moshe, você acha que eu estou torturando as pessoas no Egito? Moshe, você acha que eu estou sendo malvado com as pessoas no Egito? Estou causando mal? Você precisa saber, Ani Hashem, eu sou todo misericordioso. Tudo vem da mesma fonte. Tem um propósito. E o propósito é sempre para o bem. No caso aqui, entre parênteses, os judeus passaram por uma escravidão. Também tem o seu motivo. Eles passaram pela escravidão. Nossos sábios, até não precisa ser entre parênteses, nossos sábios dizem que o Egito é chamado Kur HaBarzel, o cadinho de ferro, onde o nosso povo passou por uma refinaria. Era para refinar a prata, o ouro, para ficar bem puro, tirar todos os tipos de impurezas. Nós temos que passar por essa situação para isso. Até esse momento aqui final, que o Moshe reclamou, Deus mandou falar e só piorou a situação, era para poder apressar a redenção. Porque eles tinham um tempo específico, um tempo de trabalho, eles tinham que ficar no Egito. Ainda vai levar muito tempo, não? Então vamos apressar esse negócio. Como apressa? Se ficar mais difícil o trabalho, isso vai passar mais rápido. A carga horária é maior. E, inclusive, é isso que nós falamos no Shema Israel. Shema Israel, que é o hino, é a frase principal do judaísmo. Shema Israel, ouça Israel. Hashem Eloqueino, Hashem misericordioso, e Eloqueino, que é o Hashem de severidade, quando Hashem está com severidade, com justiça, saiba que é Hashem Echad, é um único Hashem. Então, não só que nós acreditamos que é Deus único, não só que nós aceitamos sobre nós o jugo de Hashem, quer dizer, aceitamos Deus como nosso rei, mas ainda por cima nós estamos declarando aqui que os diversos comportamentos, entre aspas, de Deus, todos eles têm a origem no mesmo foco. Midat harachamim, a misericórdia de Deus. Tzanzer Rebbe explica sobre o costume universal. Quando nós falamos Shema Yisrael, nós colocamos a mão nos olhos. Por que nós fechamos os olhos para falar Shema Yisrael? Tem várias explicações, porque são mais simples, é para se concentrar. Mas tem vários motivos para isso. O Tzanzer Rebbe diz, sabe o que acontece? Nós temos uma dificuldade. Nós não conseguimos enxergar naquilo que é doloroso, aquilo que é dolorido, nós, no sofrimento, nós não conseguimos enxergar que isso é para o nosso bem. Mas, nós temos certeza que assim é. Nós sabemos que esta é a realidade. E por isso, quando nós declaramos Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quando nós estamos dizendo e declarando que esse Elokeinu, quando Deus age com severidade, também vem da misericórdia, é difícil de enxergar, então nós cobrimos os olhos. Eu não consigo ver isto nesse mundo, mas eu acredito nisso. O livro Kol Ariyeh, que era um aluno do Hatam Sofer, diz que quando Yaakov estava prestes a descer para o Egito, algumas semanas atrás, ele estava com medo. E Deus fala para ele, não tenha medo, pois lá você vai se transformar numa grande nação. Eu descerei contigo e farei você subir. E Yosef colocará a mão sobre os seus olhos. O que significa isso? Yaakov Avinu sabia onde é que eles estão se metendo. Sabia. Chegou o momento de virarem escravos. Chegou o momento que eles vão ficar no Egito. Não vai ser vida fácil. Vem Deus e fala, Yaakov, num tema. Isso é necessário para um futuro melhor. Para que possa finalmente de você sair a nação, o povo que eu prometi para Abraham, Isaac e para você. O povo precisa agora passar por essa situação que vai permitir que se forme um povo. E sabe a história do teu filho Yosef? Que também passou por uma situação terrível, mas no final das contas era para quê? Para salvar a nação e salvar a própria família da fome. O Yosef vai colocar as mãos nos seus olhos. Você vai cobrir os seus olhos. Você vai demonstrar para você. Você demonstra para você, Yaakov, que pode ser que você não enxerga hoje o que está acontecendo. Mas não se preocupe. É e será para o seu bem. Vá e desça para o Egito com fé. E você sairá de lá com uma nação formada. E aí, de repente, você vai conseguir entender por que que passaram por isso. E esse é o conceito que Deus está nos ensinando nessa parasha. Vai dar Elohim el Moshe. Elohim está falando para Moshe, você pensa que isso é severidade? Ani Hashem, eu sou todo de misericórdia. Queria acrescentar mais um detalhe muito interessante. Na nossa paraxá, no começo da paraxá fala sobre as quatro linguagens de salvação do nosso povo. E por conta delas, nossos sábios instituíram na noite do Seder que se toma quatro copos de vinho. Paralelas a essas quatro expressões. Mas é interessante que existe uma lei. A lei diz que entre o terceiro e quarto copo não pode, é proibido beber outros copos. Entre o primeiro e o segundo, tem uma discussão se sim, se não, mas a princípio poderia. O motivo que não se toma é outro, acho que nazim não tomam. Entre o segundo e o terceiro não tem problema de beber mais copos de vinho, mas entre o terceiro e quarto copo não pode, eles precisam estar colados. Nada entre eles, terceiro e quarto copo é só terceiro e quarto copo. E óbvio que existe aqui um motivo halárrico para isso. Mas Rabbi Usher Weiss comenta que existe aqui também algo filosófico. Quais são as expressões? As expressões que A Torá fala na nossa paraxá e por elas nós tomamos esses quatro copos. São as expressões Verotzeiti, eu tirarei vocês. Verhitzalti, salvarei vocês. Vegalti, redimirei vocês. E depois, Velakarti etchem lileam, e tomarei vocês como um povo. As primeiras três expressões são expressões de liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Tirarei vocês, salvarei vocês, redimirei vocês. Expressão de liberdade. Liberdade, liberdade, emancipação, salvação. Opa, quando se fala disso, todos são a favor. Todo mundo quer liberdade. Quando chega a quarta expressão, velakarti etchem lileam, tomarei vocês para mim como um povo. E eu serei para vocês Elohim Deus. Opa! Aí já não é tão simples. Então a pessoa pode dizer, bom, sair, ser redimido, salvo, tudo isso, essa parte eu quero. Não tem nenhum problema. Mas quando você vem e me fala sobre deveres, Deus vai me tomar como um povo e eles vão, meu Deus, quer dizer, eu tenho deveres? Sabe uma coisa? Eu fico com as primeiras três expressões só. Vem a Torá e diz, não! Liberdade sem o compromisso com a lei divina é algo que pode levar à anarquia. Muita liberdade não é bom. Liberdade sem restrição não é o que Deus quer. Quando Deus falou para você em liberdade, vou te libertar, saiba que essa liberdade não quer dizer agora eu faço o que eu quero, porque é anarquia. É liberdade que vai ter as quatro linhas para você seguir. E por isso, nossos sábios dizem, entra primeiro, segundo copo, você quer beber outra coisa, não tem problema, liberdade, liberdade. Segundo, terceiro, mas entre terceiro e quarto, quando nós estamos fazendo a ligação aqui, a passagem de liberdade para regras, precisa estar ligado e você não pode desconectar um assunto do outro. Você não pode desconectar um conceito do outro. Liberdade, sim, mas uma liberdade que tem regras.